passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora, a paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que privilégio, que alegria podermos estarmos aqui reunidos, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e toda a equipe, Pai, empenhada nessa hora em dirigir esse culto para abençoar aqueles que estão conosco. Que o Senhor possa visitar cada vida, que esse culto seja uma grande bênção, que nós sejamos canal de bênção, não que nós tenhamos algo de poder, mas nós temos sim a capacidade de pregar a Tua Palavra e de orar ao Senhor que pode todas as coisas. Senhor, visita os lares, visita esse coração triste, visita esse coração enlutado, visita, Deus, esse que está cuidando de uma enfermidade, seja qual for, que o Senhor possa mandar socorro bem presente, porque Tu és o nosso socorro bem presente. Abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que estão no seu trabalho, que esse culto possa abençoar, abençoar a mente, abençoar o coração. É o que nós oramos, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. Do ventre da tua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre.
Escute.
O inimigo lutou até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história. E alguém falou: como pode um ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada.
quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto. É o fim desse deserto. E o começo da vitória. E o começo da vitória. Vocês. E o fim desse deserto. E o fim desse deserto. E o começo da vitória. E o começo da vitória.
Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora.
E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver.
Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada.
Quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você. Vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar.
Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor.
Deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória.
E o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória.
André e Felipe, fim do deserto, foi o louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir em Mateus capítulo 24, de 1 a 14.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais. Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Já estou aqui com uma lista repleta de nomes com os nossos aniversariantes, mas lembrando que se por acaso você está ouvindo a melodia hoje, neste momento o nosso culto aqui da Igreja Cristo em Casa faz aniversário, a homenagem também se estende a você. Desejamos tudo de lindo, desejamos tudo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Alexandre Rodrigo Alves, Lília Moraes da Silva Soares, Renato da Silva, Carlos Henrique Barbosa, Lúcia Santana de Oliveira, Denise Coelho, Adilza Graciele Gonçalves Matos, Keiline Pereira, Marcelo Rodrigues do Nascimento e Renato Ferreira. Para sua meditação, Salmos 85, 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Deus te abençoe!
Já gritei pro mundo inteiro ouvir, já chorei pra alguém me escutar, já precisei de ajuda e quando procurei, nenhum amigo encontrei pra me ajudar. Os meus sonhos já compartilhei, meus projetos com alguém desabafei, mas aprendi que há momentos que sou eu e Deus no particular. É no secreto, socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Oro pra sinto seu amor me consolar. Desabafo com Deus a minha dor e aflição, aquilo que faz doer meu coração. Quando procuro e não acho os meus amigos, entendo que o momento é eu com Deus, Deus comigo. Secreto, socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Oro pra Ele e conto pra Ele sim. E logo sinto seu amor.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor Jesus. É um momento tão importante, um momento em que paramos para falar com o Todo-Poderoso. Estaremos entregando a sua vida nas mãos do Senhor, estaremos entregando as nossas causas, todos os nossos problemas, e lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, as suas preocupações, lance nas mãos do Senhor toda a sua esperança, coloque no Senhor a sua esperança e a sua confiança e você verá o que Ele vai fazer por você. Estaremos orando hoje pelo Álvaro Dias, de Padre Miguel e toda a sua família, Gisele da Silveira, de Honório Gurgel e família, Osiel Mendes do Anil, pede oração aqui pela vida profissional, financeira e também por todos os seus familiares. Alexandre Gomes, de Campo Grande, pede oração pela saúde da tua esposa, proteção para os seus filhos e familiares. Oraremos também pela família do Nivaldo Cerqueira, de Vila Valqueire, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua mãe, Dona Alzira. A Ana Paula Salgado, de Magé, pede oração para ela, para os filhos e pela saúde dos seus pais, que são idosos. Também a Marimar Matias, de Santa Cruz, pede oração pelo seu casamento, pela vida pessoal, pelo marido, filhos e toda a família. A irmã Yolanda Janaína Costa, de Colégio, pede oração para a sua vida profissional, para a sua mãe e para os seus amados filhos. Pastor Pedro Paulo Matos, orando ao Senhor.
Eleva os olhos para os montes. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor. E ao lermos, ao apresentarmos ao Senhor todos esses pedidos de oração, nós estamos declarando que o nosso socorro vem do Senhor. Aqueles irmãos que não tiveram seus nomes lidos, mas que nessa hora nós colocamos na taça de oração do céu, nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor. Aqueles nomes que nem foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, Pai, envia socorro depressa. Envia socorro urgente. Nos perdoe a maneira de falar. Nós não estamos te afrontando. Quem somos nós para te afrontar? Mas, ó Deus, nós estamos humildemente repetindo a oração do salmista. Envia, Deus, socorro depressa. Tem causas que essas pessoas não podem esperar. Elas estão sofrendo, estão sentindo dores, estão sem esperança e dependem totalmente do Senhor. O remédio já não faz mais efeito. As palavras já não dizem mais. Mas se o teu Espírito Santo tocar, e é isso que nós pedimos, toca, Deus, aumenta e edifica a fé de cada um. Renova o ânimo e a coragem de cada um. Aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que estão com a mente embaralhada por causa dos acontecimentos, não deixa a nossa mente embaralhar. Não deixa a nossa mente se perder diante das lutas, dos desertos, das tribulações da vida. Mas nós te pedimos humildemente, olha com teu olhar de misericórdia e manda socorro depressa. Entregamos a ti, Senhor, todos os pedidos, aqueles que passam por crise depressiva, pânico, crise de ansiedade, que haja fé para saberem esperar o agir de Deus. Senhor, humildemente e com a nossa fé depositada no nome de Jesus, nós entregamos a ti cada pedido de oração. E desde já nós te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor dará a resposta. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Pois é, deixa eu agradecer aqui muita gente acompanhando, né, o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Muito obrigado, viu, pela sua valiosíssima companhia todas as noites aqui na nossa melodia. Abraçar a Gilza Pereira Alves, de Jardim Pernambuco, Nova Iguaçu. A Jeane Cirilo, de Maceió, Alagoas, uma terra boa, como eu amo essa terra aí, viu, Jeane? Um abraço para esse povo tão querido. O pastor Gilberto Rosa, de Parada Ideal, Guapimirim, também ligado aqui com a gente. Sandra Maria de Oliveira, de Nova Iguaçu, o José Miranda Justo, de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado mesmo pela valiosíssima companhia de todos vocês aqui no nosso Cristo em Casa. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Leitura do Evangelho do Senhor Jesus, Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 14. Antes da leitura, queremos mais uma vez saudar nosso amigo querido pastor Léo do Carmo. Tu é uma bênção para nós, pastor Léo. Você é uma bênção para nós e é um privilégio estarmos aqui em mais um culto da Igreja Cristã em Casa. Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, toda essa equipe linda. E tudo que nós fazemos, irmãos, é para você que nos acompanha de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Tudo para você e que a bênção de Deus seja contigo. Ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. E Deus está conosco nessa noite. Você não sairá daqui de mãos vazias. Deus há de suprir cada uma das necessidades. Você que passou por uma semana talvez difícil, né? Essa semana eu conheço pessoas que foi uma semana de luto. Como é que chega ao final de uma semana vivendo um luto? É difícil, né? Outros tratando um tratamento severo, dolorido. Aqueles remédios que a gente não tem nem mais vontade de nem olhar o remédio. Que o Senhor nos abençoe, que nessa noite saímos daqui abençoados. E o texto que nós queremos deixar, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, de 1 em diante, que diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, até esse verso 3, nós vamos encontrar Jesus sentado e os discípulos curiosos, porque queriam saber sobre o futuro. E Jesus começa, então, a falar para eles, e nessa noite ele fala para nós, porque nós também nos preocupamos com o futuro da nossa família, o futuro da nossa nação, o futuro do emprego. Enfim, nós nos preocupamos com o nosso futuro, com o nosso amanhã. Não há quem não se preocupe. E o Senhor Jesus começa a ensinar de maneira muito clara. E a partir do verso 4, ele diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha aí, meu irmão e minha irmã, o que tem hoje de enganadores, não é? Jesus estava dizendo: não deixa ninguém te enganar. Não deixe ninguém te iludir. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos da fé. Não deixe que laços de passarinheiro te envolva. Não deixe que corrente do inferno envolva você e te amarre para você ser impedido de continuar na sua caminhada. Não deixe. Que ninguém vos engane, disse o Senhor. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Isso é que é triste, não é? Saber que muitos serão enganados. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que mais nós temos visto hoje, né, irmãos? São guerras, rumores de guerras, e não somente as guerras entre os países. Estamos vendo vários países em guerra, pessoas inocentes morrendo por causa dos líderes culpados. Eles estão nos seus gabinetes e lá fora estão os soldados e o povo em geral sofrendo. Então nós temos ouvido e presenciado, e no nosso caso em particular no Brasil, nós não temos uma guerra com nenhum outro país, mas em compensação nós temos uma cruel guerra urbana. Os assaltos, os assassinatos, a violência, os atropelamentos, o feminicídio. Nunca se viu tantas mulheres sendo mortas, crianças sendo atingidas por balas perdidas. Até hoje, exatamente hoje, mais de 30 crianças morreram por bala perdida. Isso é uma guerra. E o Senhor Jesus estava dizendo: olha, abra os vossos olhos, mas não vos assusteis, porque o fim está chegando, mas só isso ainda não é o fim. E o verso 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Isso já está acontecendo. Trair já está acontecendo. Odiar uns aos outros também, lamentavelmente, já está acontecendo. E nós sabemos disso, porque muitos de nós já temos sido vítimas de traição, de ódio, de perseguições. E o verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, verso 12, olha que texto profético que o Senhor falou há 2000 anos atrás e que é uma verdade absoluta hoje. Por se multiplicar a iniquidade, pela multiplicação do pecado, pela multiplicação da maldade do coração do ser humano, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que não são todos, mas quase todos. Esfriamento do amor. O amor deixando de ser praticado no dia a dia. Quando nós encontramos o primeiro e maior e mais importante mandamento bíblico: amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o nosso nível de amor a Deus hoje, irmãos? Hein? Responde sinceramente. Deus ocupa o primeiro lugar? E eu não estou aqui para exortar, para brigar, para apontar dedos, não. Eu estou aqui chamando esse meu irmão e a minha irmã, você, meu irmão, você, minha irmã, a nós refletirmos com sinceridade e vermos qual é o tamanho do amor que nós temos demonstrado ao Senhor nosso Deus hoje. A gratidão, temos sido gratos. Qual é o nosso nível de gratidão? Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que nós estamos verdadeiramente agradecendo a Deus e amando a Deus por tudo que Ele é na nossa vida? E qual é o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Nós falamos isso aqui sempre. As nossas pregações às vezes se tornam até repetitivas. Aqui na Igreja Cristo em Casa, nas nossas igrejas, no nosso conviver diário. Amem a Deus, ame o seu próximo. Ah, nós precisamos amar o próximo, precisamos amar a Deus. Mas qual é o nível desse amor? Amamos de verdade? Ah, meus irmãos, quem dera que nós amássemos de verdade. O verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. o amor se esfriando dentro da família, dentro de casa, no relacionamento conjugal, dentro da igreja, dentro da santa igreja, onde nós convivemos, onde nós participamos. E aqui também não é crítica, não é apontar de dedos, ao contrário, é um desafio para amar o nosso próximo, cuidar de quem está do nosso lado. Tantas pessoas ao nosso lado que necessitam de um socorro, não somente um socorro divino, mas um socorro humano, irmãos. O Espírito Santo entra com a provisão sobrenatural e nós temos que entrar com a provisão humana, um abraço caloroso, uma oração sincera e fervorosa, e é estarmos preocupados com aquilo que está acontecendo na vida do nosso irmão. Às vezes nós na igreja olhamos as pessoas bem penteadas, bem vestidas, mas por trás daquela pessoa, o que está se passando atrás daquela pessoa? Como é que está o coração? Como é que está a mente? Como é que foi a semana? Como é que foi o tratamento? O tratamento de uma quimioterapia? Como é que foi a semana na administração das dívidas? Porque administrar dinheiro é fácil. Difícil é administrar dívidas. Como é que foi essa semana, nesse tempo de escassez que temos enfrentado? O Senhor Jesus falou: por causa da multiplicação dos pecados, o amor se esfriaria de quase todos. E aí vem o verso 13: aquele, porém, louvado seja Deus, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança, a insistência, é não permitir que as lutas cessem e impeça a tua caminhada e a tua jornada, que a desesperança se afaste, que o desânimo saia da tua vida, que a fé vacilante seja substituída por uma fé robusta, uma fé sustentada na palavra de Deus, a fé salvífica, a fé que é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Peça a Deus: Senhor, eu quero receber o dom da fé para que a minha vida tenha equilíbrio, para que eu não fique subindo e descendo, levantando e caindo, balançando para lá e para cá. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Senhor, eu preciso crescer, eu preciso que a minha vida tenha um equilíbrio maior. O Senhor disse: aquele que perseverar. A perseverança, irmãos, é uma bênção, é uma dádiva. A perseverança, o que significa perseverança? Aquilo que não deu certo ontem, pode dar hoje. Aquilo que não der certo hoje, vai dar amanhã. O importante é eu não perder a minha fé, não murmurar, não desanimar, não desonrar Deus, não desonrar a igreja, não abandonar pessoas. Ao contrário, se achegar e amar a Deus, se achegar e amar o próximo como a nós mesmos. Esse será salvo. Quem? Aquele que perseverar até o fim. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesses dias, nós falamos muito sobre a reforma protestante. A reforma protestante que veio tirar-nos de uma religiosidade ritualística, uma religiosidade vazia, em que a pessoa ia ao templo, cumpria as suas obrigações religiosas e voltava à sua velha vida. Quando nós falamos de reforma protestante, nós estamos falando de mudança de vida. E o Evangelho de Jesus muda a vida. Ele apenas não muda de religião, ele apenas não muda de conceitos, de rituais, mas muda o nosso modo de viver. A leitura de Mateus que nós fizemos, o Senhor Jesus falando de uma maneira muito enfática: olha, o amor se esfriará, com a multiplicação dos pecados, o amor vai se esfriar, e nós estamos vendo isso, o pecado se multiplicando, o amor se esfriando. E aí onde entra o Evangelho? Onde entra o poder da fé no Evangelho? Onde entra o poder da palavra de Deus que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse? O que que essa palavra tem sido feita para mudar a nossa vida? Será que nós estamos realmente vivendo aquela igreja ideal, aquela igreja que é o sonho do Senhor Jesus? Um povo que ora, um povo que busca, um povo que crê, um povo que não se abala com absolutamente nada. Será que nós temos feito isso? Quando nós falamos de reforma protestante, nós vamos encontrar, dentre os pré-reformadores, um grupo chamado Morávios. Os Morávios, eles tinham algumas regras, tinham algumas teses, e eles viviam e tentavam levar adiante tudo aquilo que eles estavam aprendendo na Bíblia. A Bíblia estava sendo traduzida para o inglês, né, do latim para o inglês, então eles estavam assim, mas estavam maravilhados com o poder da Bíblia. Mais adiante foi traduzida para o português, e aí começou a tradução da Bíblia para vários idiomas, né, não só o latim. E quando as pessoas liam a Bíblia, o Senhor Jesus dizendo: olha, o amor de muitos esfriará. Olha, cuide da sua vida. Ame a Deus e ame o seu próximo. Orem, se consagrem. Os dias são maus. Isso, gente, desde sempre, não é? Sempre o povo enfrentou dificuldades, sempre. Guerras, rumores de guerras. Essas lutas que nós vemos hoje não são nossas. E nem são novas, elas sempre existiram. E no Evangelho nós vamos encontrar conceitos. Os Morávios, eles trabalhavam com alguns pontos. Primeiro, busquem os primeiros frutos. O que que é isso? Evangelize e cuide de quem está do seu lado. Não se preocupe em cuidar de uma multidão. Hoje tem gente preocupada em cuidar de multidões. Tem gente que hoje dentro de casa não fala nada, não faz nada de bom dentro de casa, mas lá na rua, lá na igreja, lá na multidão, quer fazer coisas para os outros. Nós temos que começar na nossa casa, cuidar dos nossos. E essa, a essência da reforma protestante foi nos trazer ao Evangelho verdadeiro. Não apenas numa religião ritualística, não apenas fazer rituais semanais, ir à igreja, e aí cantamos, levantamos mãos, e nós vamos para casa da mesma forma como entramos. Você entra e sai da igreja sem mudar nada, você entra e sai na sua casa sem mudar nada, e o Evangelho do Senhor Jesus quer promover mudanças fundamentais, mudanças profundas no nosso coração. Então, busquem os primeiros frutos. O que que é isso? Cuide de quem está do seu lado. Ah, pastor, mas eu estou precisando ser cuidado. Tá, mas deixa eu te dizer, você quer ser cuidado? Então, cuide de alguém. É o primeiro passo. Ah, eu não entendi. Essa matemática aí não dá certo. Esses cálculos aí do pastor não estão dando certo, não. Mas eu quero te dizer, você precisa parar de cuidar de você e cuidar de quem está do seu lado. Nós aqui da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, e toda essa nossa linda equipe, nós temos nos esforçado aqui para pregar o Evangelho, pregar Bíblia, e não somente pregar, irmãos, mas viver Bíblia. E se nós queremos ser vencedores, por favor, ouça o que está sendo pregado. Nós não estamos aqui pregando o evangelho do pastor Eliel. Nós não estamos aqui pregando a filosofia do Fábio Silva. Nós não estamos aqui pregando a minha filosofia. Nós estamos aqui pregando o evangelho do Senhor Jesus. E esse evangelho diz assim: a iniquidade está sendo multiplicada, o amor está se esfriando, e nós temos que reverter isso. De que maneira? Amar a Deus acima de todas as coisas, para cessar o efeito e a influência do pecado na nossa vida. Segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que esse amor não esfrie. O amor não pode esfriar. O amor não pode esfriar. O amor não pode acabar. Precisamos manter esse amor. Então, como é que nós vamos manter esse amor? Cuidando de alguém. Esse ano, nós já levamos uma pessoa à igreja. Uma, não é 10 não, viu? Uma. Já convidamos uma pessoa, já pegamos aquela pessoa, já fomos na casa dela para ela ir com a gente, já chegamos na igreja, pagamos o lanche para ela. Nós já fizemos isso esse ano. Se nós não fizemos, o nosso amor precisa ser despertado. A nossa responsabilidade precisa ser despertada. Busque quem está do seu lado, uma pessoa. Depois que você pegar uma, pegue outra. Depois que você encaminhar as duas, leve uma terceira. Mas não se preocupe com a multidão hoje. Hoje eu preciso cuidar de alguém. Irmãos, às vezes, sabe quem é que está precisando de ser cuidado? O teu marido. Ele está precisando de ser evangelizado, de que você faça a missão na vida dele, que você edifique a vida dele. Ah, mas ele é da igreja. Talvez ele esteja precisando de alguém para cuidar dele. Ah, mas será que é a esposa também? Quem é o meu próximo? Às vezes, e talvez, Deus sabe, e você sabe, o Espírito Santo sabe, que talvez quem esteja hoje precisando de ser cuidado é a mulher. Ela está precisando de ser cuidada. Ela sempre cuidou de todos. Ela sempre trabalhou para todos. Ela sempre preparou comida para todos. Ela sempre se empenhou, trabalhou, arrumou dinheiro, fez comida, limpou a casa, fez tudo. Qual é o nível de esgotamento dela? Ela está sendo cuidada? Ela está sendo amada? Está sendo elogiada? Ela está sendo reconhecida? Está sendo honrada? O que é que nós estamos fazendo com pessoas que estão do nosso lado? Eu quero ir para a África evangelizar. Eu quero ir para as regiões onde as pessoas não acreditam em Deus. Eu quero ir para as regiões e alugar um grande lugar e fazer uma grande campanha. Mas, meu irmão, nessa noite, a nossa palavra para você é: o Senhor Jesus disse, o amor está se esfriando. Onde? Dentro de casa. O amor está se esfriando no nosso coração, para a gente não cuidar de quem está do nosso lado. Talvez seja a pessoa que você jamais imaginaria que precisaria de uma palavra, de um abraço, de um elogio. Mas é essa pessoa que o Senhor está mandando tu elogiar hoje, cuidar dela. O filho, uma filha, às vezes uma pessoa daquelas que dão um trabalho enorme para a gente, não tem? Tem gente na família, às vezes, que dá um trabalho. Ai, a gente já não aguenta mais. Que dá um trabalho. Ah, tem hora que dá vontade de mudar de família. Tem hora que dá vontade de fugir. Estou falando isso, claro. Estou falando aqui em tese. Não estou dizendo que eu estou fugindo e nem você vai fugir. Mas tem hora que a gente cansa, não é isso? Aí o Senhor Jesus está dizendo, não deixe esse amor esfriar. A reforma protestante veio nos trazer de volta à Bíblia, não ao ritual. Ritual não salva, ritual não transforma, ritual não tem poder de nos fazer amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só tem poder de nos fazer amar o nosso próximo como a nós mesmos através da prática da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não tem outro jeito. O jeito é voltar à prática do Evangelho. Essa é a palavra de Deus para nós, de nós cuidarmos de quem está do nosso lado. Pare agora, pense agora. Quem é que está do teu lado, que precisa de ser cuidado? Você está preocupado para a igreja, para tudo quanto é reunião de oração. Você está preocupado em fazer evangelismo, está preocupado em trabalhar, está preocupado em fazer tantas coisas. E quem está do seu lado, como é que está? Tem hora que você tem que parar tudo. Tem hora que você tem que parar, providenciar conversa, providenciar férias, providenciar um passeio, um turismo, providenciar um passeio simples, não precisa ter muito dinheiro para você fazer um bom passeio, sair da rotina, cuidar de quem cuida, cuidar de você próprio. Então, olhe agora, pense agora, quem é que está do seu lado, que precisa de uma palavra, manda uma mensagem agora, dê um abraço nessa pessoa assim que você puder. Talvez agora você possa dar um abraço no seu marido, ele não vai entender nada. Ele vai pensar que você vai pedir dinheiro para ele. Eu sei que você gosta de pedir dinheiro para ele, mas não é isso. Vai lá, dá um abraço na tua esposa. Vai lá, chama o teu filho, fala, vem aqui. Ele vai dizer, e já vai brigar comigo. Chega e fala assim, eu preciso de um abraço. Me dá um abraço. Me dá um beijo. Barreiras precisam ser quebradas. E as barreiras só serão quebradas com humildade. As barreiras só serão jogadas por terra quando nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Não uma religião vazia, não uma religião de rituais, mas uma religião em que nos liga a Deus, e essa ligação com Deus nos liga com o nosso próximo, que às vezes, sempre, quase sempre, está dentro da nossa casa. Preguem a Cristo, era um outro conceito. Preguem a Cristo. Os reformadores, pré-reformadores, preguem a Cristo. Não preguem os santos católicos. Não preguem os rituais evangélicos. Não pregue coisas de homens. Não pregue aquilo que um homem inventou, uma denominação, e agora tem vários rituais. Não é isso. Preguem a Cristo. Só Jesus salva. É interessante notar, meus irmãos e irmãs, que os filósofos não têm nenhum problema de falar de Deus. Eles conhecem Deus. Os ateus não têm problema com Deus. Isso pode parecer uma aberração, mas não é. Os ateus sabem de Deus. Religiões sabem de Deus. Pessoas no mundo secular sabem de Deus. Se o time de futebol vai jogar, a gente fala, se Deus quiser, o meu time vai ganhar. Os sambistas falam na época do carnaval, se Deus quiser, a minha escola de samba vai ganhar. Falar de Deus, muitos falam. Agora, quando chega na pessoa de Cristo, eles esbarram. Porque Cristo, ele quer trazer mudança de vida. Uma das coisas que nós analisamos e estudamos na época do início da igreja cristã é que as pessoas, elas achavam Cristo muito divino. Não, Cristo é muito divino. Então eu não tenho muita intimidade com ele. Sabe o que eles faziam? Se achegavam a Maria, aos santos, aos padres, aos líderes, e ali eles passavam a servir aquelas pessoas. Hoje tem pessoas que não têm problema nenhum de lidar com Deus. O problema deles é a pessoa de Cristo. Porque Cristo é o Salvador, Cristo nasceu, Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E para a nossa vida ser transformada, eu preciso receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele vai perdoar os meus pecados, ele vai me transformar em filho de Deus, porque todos são criaturas, mas filhos não. João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem crê. Então se crê, aí é filho de Deus. Se não crer em Jesus, é uma criatura. Aqui está um problema, que parece um problema simples, mas é uma das partes doutrinárias e teológicas mais profundas, mais importantes e menos observada por todos, inclusive todos, eu estou generalizando, todos nós, é dar a importância devida ao nome de Cristo. Dar a importância devida àquele que pode nos transformar para que o amor não esfrie no nosso coração. Esse amor não pode esfriar. O nosso amor a Deus não pode esfriar. Nós não podemos nos enjoar da família, enjoar do problema, enjoar, estou enjoado, não aguento mais todo dia esse problema. Só Jesus é que pode transformar a nossa vida para que a cada manhã você tenha consciência que as misericórdias se renovaram. Agradecer a Deus pela manhã. Obrigado, Senhor, porque em nome de Jesus as misericórdias se renovaram. E eu só não sou destruído por causa da misericórdia de Deus, que é grande, que é enorme. Cristo, ele precisa ser Senhor da nossa vida. Não apenas um amuleto, não apenas uma referência para no Natal, para Páscoa, para outras coisas. Não. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou sossegar, porque o amor não se esfriará. A preocupação de Jesus era, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não deixe seu amor esfriar. Não deixe o pecado viver na tua vida. Repreenda esse pecado. Joga fora essa tua fraqueza. Não permita que aquilo que você está praticando em secreto continue. Peça perdão, se arrependa. É isso que está precisando para restaurar esse amor. O amor de Deus, o amor a Deus. O amor ao nosso próximo, o amor à nossa família. Só Jesus faz isso. Nessa noite eu te convido a abrir teu coração, pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa que eu tenho feito muitas coisas para desagradar o Senhor e para aborrecer o meu irmão, para aborrecer a minha família. Faça hoje um propósito com Deus e você vai ver como será a mudança, como é que vai mudar tudo na sua existência. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Elial do Carmo, Fábio, Débora, Michel, todos nós queremos abençoar você em nome de Jesus. Seja abençoado você, sua família, sua casa, seu emprego e o seu dinheiro. Em nome de Jesus, sejam abençoados.
Ele virá num piscar de olhar. Quem... com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Os anjos cantarem louvor. Tiram o cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, Tu és Senhor. O nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Receba tudo, receba tudo. Sem também, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
respira, eu reconheço, tudo vem de ti. Tanto que eu recebi, mesmo sem merecer, a tua graça não tem fim. O que darei a ti? Tu és tão bom para mim, para todo sempre.
Posso viver sem esse amor.